Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. O Tribunal de Justiça do Paraná tem os primeiros cães de assistência judiciária do país. Os cachorros foram incorporados como instrumentos terapêuticos na rede de proteção às crianças e adolescentes na comarca de Londrina. E nós vamos conversar sobre essa iniciativa inédita com a juíza da primeira vara da infância e juventude da comarca de Londrina, a magistrada Camila Tereza Gutzlaff Cardoso. Boa tarde, magistrada Camila, seja bem-vinda ao programa.
Boa tarde, obrigada.
Então, magistrada, para começar, gostaria de saber, né, como que surgiu essa iniciativa, essa ideia tão inovadora de utilizar cães na assistência judiciária e na comarca?
Os cães, eles faziam um trabalho com algumas crianças em acolhimento no Zelon, e em razão disso nós acabamos conversando com eles e até uma assessora trouxe uma ideia, Karen, sobre a possibilidade de que pudesse fazer um projeto, né, que atendesse as situações de risco envolvendo crianças e adolescentes. E eles trouxeram, né, esse projeto que já tinha nos Estados Unidos, que eles estavam trabalhando nisso, e trouxeram e foi apresentado para a equipe do NAI, que é do Núcleo de Apoio Especializado, e para a doutora Cláudia Catafesta, que é a coordenadora do NAI também, e eles gostaram muito, e daí foi feito um SEI com o tribunal, e o tribunal realizou um termo de cooperação com o IBETA, para que os cães pudessem ser instrumentos terapêuticos nos atendimentos das crianças e adolescentes aqui na comarca, nos atendimentos pela equipe técnica, atendendo todas as varas que eles atuam.
Bom, no Brasil, essa é uma iniciativa bem inovadora, não é mesmo?
Sim, nós, não tomamos conhecimento, ainda não existia nenhum local esses cães terapêuticos como instrumentos, né, como meio de acolhimento e aproximação das equipes, das crianças e adolescentes.
Uhum. Isso porque, magistrada, ouvir judicialmente meninos e meninas relatarem os seus mais diversos tipos de violência sofridas é um desafio profissional muito grande.
Sim, especialmente para as equipes técnicas, da necessidade de formar esse vínculo, da necessidade da criança ter confiança, da criança ser acolhida. O ambiente forense é um ambiente que assusta, né, a criança e o adolescente, e em razão disso, essa utilização desses cães humaniza, né, esse atendimento, acolhe, deixa o local mais agradável, faz com que as crianças se sintam mais acolhidas e se vinculem mais fácil com a equipe.
Então, para o nosso ouvinte entender melhor, eu gostaria que a senhora falasse, né? Essa rede de proteção às crianças e adolescentes. São crianças que sofreram violências, é isso? E que tipo de violências?
Isso, é que assim, cada vara vai atender o seu perfil de crianças e adolescentes, né? Especificamente na vara da infância e juventude, são crianças que são vítimas de negligências, abandono, violência familiar, são situações de abuso, situações de afastamento de familiares, inclusive de crianças que estão em acolhimento e vão se aproximar de famílias para serem adotadas. Então, são diversas formas de atendimento que a equipe pode realizar. Uhum. Inclusive, em depoimento especial, daí na vara de crimes contra criança e adolescente, como forma de aproximação. Então, a equipe que vai avaliar, através desse núcleo de apoio da infância e juventude, que é o grande idealizador do projeto, né, que a equipe que se passou por capacitação, eles que fizeram até, para que pudesse atender todas as varas de Londrina, né? Não é um projeto apenas da infância, especificamente, mas sim do Núcleo de Apoio da Infância e Juventude, sob a coordenação da doutora Cláudia Catafesta.
Bom, na prática, como que funciona essa iniciativa? Como que é esse trabalho, né, dos cães com as crianças? É quando elas chegam ao fórum, começa antes? Conta um pouquinho para nós como que é, magistrada.
Cada profissional, psicólogo ou assistente social, eles vão avaliar no atendimento deles se o cão seria um instrumento terapêutico que facilitaria essa vinculação, esse trabalho com essa criança adolescente. Então, quando ela for ao fórum, eles vão ter marcado o dia, eles vão conhecer o pet, né, e vai daí fazer esse trabalho de aproximação, vinculação, e ele vai fazer parte do atendimento.
Correto. Os profissionais que atuam aí, né, na comarca, eles tiveram que passar por capacitação para também aprender a lidar, porque eles também têm que lidar com o animal, não é mesmo?
Sim, eles passaram por capacitação, o IBET está junto com a equipe nesses atendimentos, se necessário, né? Então, assim, todos os profissionais passaram por capacitação pelo Instituto IBET. Uhum. Não iniciou, já fez vários atendimentos, a gente já está há um tempo já com essa capacitação.
Uhum. E com relação a resultados, né? Como é que a senhora está acompanhando? O impacto está sendo positivo dessa atuação dos cães junto às crianças? A senhora já viu, né? Já acompanhou essa relação, essa aproximação entre, né, uma criança e um dos cachorros?
Eu, dentro da sala deles, não tendo em vista que é de justiça. Na vara da infância, não é um depoimento especial que é feito, né? Na vara da infância, nós trabalhamos a avaliação técnica. Então, nesse momento, ele é atendido pela profissional que atende a criança e adolescente, se for necessário, utilizando o cão como um auxílio, um instrumento terapêutico, né? Segundo a avaliação dela. O que eu já verifiquei através dos relatos, psicólogas, centros sociais e também dos relatórios técnicos que se encontram no processo, da criança e do adolescente conseguir se aproximar mais, relatar mais suas angústias, os seus sofrimentos, as situações que ensejaram a medida. Inclusive, teve uma questão de uma reaproximação também de uma criança com um pai que estava muito tempo, né, que há muito tempo sem convívio. Outro caso de uma acolhida que está retomando uma reaproximação para adoção, que ela, inclusive, durante o atendimento, ela sofrimentos pro cão, através contando a vida dela para ele, né? E a gente percebe a maior abertura dessa criança e desse adolescente para as intervenções técnicas.
Então, os cães ajudam aí a diminuir talvez o medo, a ansiedade. Eles trazem um efeito, digamos, calmante, de acolhimento para essa criança e para esse adolescente?
Sim, a gente observa que a gente tira a questão do fórum, né? A gente humaniza os atendimentos, né? E humaniza até o próprio ambiente nosso, porque até a partir do momento que tem um animal dentro do fórum, né, as pessoas têm convívio, até o nosso trabalho se torna mais leve.
Bom, então, o ambiente forense já não é muito fácil para um adulto, não é mesmo, magistrada? Quando entra no fórum, os adultos também já ficam meio assim. Uma criança, então, ainda mais uma situação se ela passou por um trauma, né, se ela está sofrendo, né, de alguma maneira, é pior ainda, né?
Sim, por isso que é tão importante nós cada vez mais buscarmos acolher melhor essa criança, adolescente, essas famílias, e o ambiente se tornar cada vez mais humanizado. E isso é um pensamento muito do trabalho que a equipe técnica daqui tem, sob a coordenação da doutora Cláudia também, que ela tem um olhar, e a equipe também, de humanizar todos os atendimentos.
Quantos cachorros trabalham nessa iniciativa, magistrada?
Hoje são três.
Quem são eles, né? Qual é a raça deles e quem são, a idade deles?
Olha, tem o Belo, tem a Tila e tem mais um. E eles são de diversas raças, né? Tem o Dálmata, tem... E eles têm idades diferentes, né? Então, cada um tem uma idade, né? Tem um que está iniciando, tem um outro que já tem 8 meses, tem cada um, tem um perfil, cada um tem uma idade, não é uma raça específica.
Uhum.
Eles avaliam o perfil do animal mesmo.
Da raça do animal.
Isso.
E esses cachorros, eles passaram por testes de comportamento, há adestrador junto?
Sim, sim, todo um trabalho que eles realizam, o Instituto Ibeta, né? O Instituto Ibeta, ele trabalha com isso, ele já tem esse trabalho com relação a cães, trabalha a questão dos cães terapêuticos, né? Então, ele é cães como instrumento terapêutico, então eles fazem todo um trabalho, um adestramento, avalia o perfil do cachorro, tudo isso é treinado, não é uma coisa que, com base científica, tudo, eles, é um projeto que já vai em um tempo, eles já atenderam outros locais também.
Os cães, eles moram, dormem, ficam no instituto?
Sim, eles vão no instituto, eles vão nos dias que eles participam dos atendimentos das crianças e adolescentes.
Uhum. Agora, também um outro detalhe, um animal muda toda a dinâmica de um fórum, não é mesmo, quando eles estão aí?
Sim, ele traz, a gente coloca que eles trazem uma humanização, né, dentro do fórum, né, acho que até para os funcionários a gente observa que no dia que eles se encontram fica mais leve o nosso trabalho, né, é todo um trabalho que a gente tem um olhar, né, com eles lá, parece que traz um ambiente muito acolhedor.
Uhum. A senhora tem uma noção de números, um levantamento de quantas crianças e adolescentes já tiveram essa experiência com os cães, né, aí nos atendimentos na comarca?
A gente tá começando, né, nós tivemos ainda, iniciou faz 20 dias os atendimentos, então nós provavelmente já foram atendidos de 5 a 6 crianças no mínimo, assim. Mas eu não posso te colocar um número exato.
Uhum. E nem as idades também dessas crianças.
É de adolescentes a crianças. Todas as idades. Adolescentes, crianças, não tem uma idade específica.
É uma iniciativa que já está despertando também a curiosidade, magistrada, em outras comarcas, com outros magistrados também?
Sim, inclusive a doutora Cláudia foi contactada, inclusive, por outros tribunais, pessoas tem interesse em saber como funciona o projeto, como que ele é realizado, como foi feito e, assim, até os resultados, né?
Sim. A senhora que trabalha com a infância e com a juventude, né? Qual a importância de trazer essa prestação jurisdicional, né? Mais humanizada, mais acolhedora para essas crianças e adolescentes?
É fazer com que o Tribunal de Justiça, o nosso trabalho, sempre esteja mais próximo da comunidade e também que a gente consiga ter uns resultados que realmente garantam os direitos das crianças e do adolescente, né? Que elas não se sintam novamente pelo nosso trabalho violadas, né? Que a gente garanta efetivamente seus direitos de proteção e serem respeitadas como sujeito de direito.
Pois é, magistrada, o ECA acabou de completar, não é mesmo, 33 anos em vigor no Brasil, correto?
Isso.
Ainda assim, com todos os avanços, né, que nós tivemos, como a senhora vê ainda hoje as dificuldades, as violências que as nossas crianças e adolescentes passam no país?
Sim, nós ainda... É um avanço, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós temos ainda muito a avançar, né, através de políticas públicas efetivas, atendimentos, escolas de qualidade, que a criança e adolescente eles possam crescer no seio de uma família sempre e que eles possam ter seus direitos, não terem a possibilidade de serem abusados, sofrerem abandonos ou mesmo conviverem sempre em ambientes violentos, né, entre os familiares. Então, cada vez mais, nós observamos a necessidade de que as políticas públicas sejam mais efetivas e atendam realmente a população e que tenham qualidade na escola, qualidade nos serviços públicos de saúde, que elas tenham a possibilidade de se desenvolverem cada vez mais com seus direitos garantidos, lazer, atividades físicas, poderem ter um onde brincar, onde realmente ter sua, criança, né, sua criança sendo protegida, realizando atividades que possam garantir o seu pleno desenvolvimento.
Por que ainda hoje a gente vê tanta violência magistrada dentro da própria casa? Porque normalmente é dentro de casa, né? Ou um familiar, ou até um vizinho, ou um parente. Por que tanto tipo de violência, negligência, abuso sexual, todo tipo de violência contra as nossas crianças?
A gente percebe muito ainda o consumo abusivo de bebidas e drogas, que aumenta, né, esse tipo de crime, esse tipo de violação, as questões também de saúde mental, a questão da criança permanecer sem um atendimento adequado na escola, um serviço de convivência que faz com que elas permaneçam muito tempo, às vezes, sozinhas, para que os pais possam trabalhar, e isso é um facilitador, né, de que se a criança não está protegida dentro da rede de serviço e permanece na rua, ela é muito mais fácil que seus direitos sejam violados. Então, é a necessidade mesmo de uma escola integral, de serviços de convivência, de que tenha cada vez mais investimentos, né, na questão da saúde mental, na questão de tratamento, de drogas, bebidas, que a gente faça sempre um trabalho preventivo também em relação a isso, da questão da violência doméstica. Então, são várias situações que ensejam essas violações.
Sim. Nós estamos aí nos distanciando cada vez mais do período mais crítico da pandemia, né, magistrada?
Sim.
Mas que ainda é um momento que ainda traz consequências, resultados. Eu gostaria de saber, a senhora, avaliando assim, esse momento, né, depois desse período pandêmico, a pandemia trouxe retrocessos e mais dificuldades?
Trouxe, acredito muito na saúde mental também, que aumentou muito, né? Esse tempo que eu me encontro na vara, nos últimos anos, a gente percebe que a maior dificuldade nossa hoje é em saúde mental, né? As crianças e adolescentes apresentando mais transtornos, os pais também, familiares, as questões do consumo de drogas e bebidas aumentaram, a questão da dificuldade na escola, de vinculação, também aumentou. O abandono, a evasão escolar também dos adolescentes, houve um aumento grande, e a gente percebe que também em decorrência da pandemia, né? A questão financeira das famílias também, né? As dificuldades, o número da população que se encontra em situação economicamente mais vulnerável também aumentou bastante, e isso faz com que as situações de risco envolvendo as crianças aumentem.
Magistrada, um outro assunto também que é relacionado às nossas crianças, estamos tendo aí, mais recentemente, principalmente agora em 2023, muitos ataques em escolas, não só no Brasil, mas também aqui no nosso estado, né? E nos estados da região, no Sul, Santa Catarina, aqui também. Isso está relacionado também à questão da saúde mental dos estudantes, de ex-estudantes, enfim, da comunidade escolar como um todo?
Acredito que sim. Né? Nós sabemos que muitas situações são envolvidas bullying, são envolvidos também questões psiquiátricas, ausências de tratamento, as questões também de transtornos, e a gente percebe que se desenvolveu mais na pandemia, né? O aumento de pessoas com transtornos neste período houve um aumento muito grande. E isso afastou a criança e o adolescente da escola e também do convívio social. O aumento também de permanecer em jogos, em questões da internet, também fez com que a criança e o adolescente se afastasse do seu convívio, né? E isso aumenta a intolerância.
Que mensagem a senhora deixaria aos pais e às famílias, né, para ter esse olhar mais atento, digamos assim, para dentro de casa e para suas crianças?
Eu acho que é estar próximo, né, dos seus filhos, buscar cada vez se vincular mais, um vínculo afetivo mais próximo, e estar mais próximo e disponível afetivamente.
Eu quero agradecer a sua entrevista e gostaria de deixá-la à vontade para os seus comentários finais. Muito obrigada pela sua disponibilidade hoje aqui.
Obrigada de poder participar, agradeço o convite e também em nome da equipe e da doutora Cláudia aqui, que estão fazendo um trabalho excelente aqui em Londrina, né, que se dedicam tanto a esses projetos e que têm esse olhar mais humanizado para nossas crianças e adolescentes e busca estar sempre mais próximo, cada vez mais, da comunidade.
Muito bom. Muito obrigada novamente, viu?
Obrigada.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar com a juíza da Primeira Vara da Infância e Juventude da Comarca de Londrina, a magistrada Camila Tereza Gutzlaff Cardoso, e nós falamos sobre os primeiros cães de assistência judiciária do país, um projeto inovador que foi incorporado como um instrumento terapêutico na rede de proteção às crianças e adolescentes em Londrina. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.